Na matéria do dia, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o pré-candidato à Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Ney Demício, né? E também o seu irmão, que é vereador atualmente, Carlão Demício, Ney, para falar a respeito, né, dessa pré-candidatura rumo aí à Prefeitura de Bandeirantes. Tudo bem, Ney? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos que nos acompanham.
Ney, mais uma vez você disputa então a nossa Prefeitura Municipal, né? Eu tenho que acompanhar aqui, como diz o nosso líder aqui, né? O Oswaldo fez um questionamento esses dias a um pré-candidato, e eu vi que na pergunta dele cabe, claro, a todos os pré-candidatos, que é a questão de grupo. Todo pré-candidato, né, que busca aí uma prefeitura municipal, tem que ter aí uma retaguarda também forte, tem que ter um grupo político para poder chegar até o seu destino, que é o que ele almeja. Agora, o grupo do Ney Demício, você tem aí um grupo, como é que está esse pessoal, como é que chegou o seu nome?
Navarro, é importante você frisar isso, e essa questão de grupo, se você me permite, eu quero aqui já, de antemão, já me apresentar também e passar aqui a gente pode dizer que um currículo político, né? Eu fui eleito vereador em 2009 com 704 votos, sendo o vereador mais votado do grupo na época, né? E na sequência, em 2010, eu fui presidente da Câmara, me tornei presidente da Câmara dos Vereadores, e dentro esses trabalhos que foram realizados nessa legislatura, eu como vereador, eu devo dizer para você que eu saí de lá com a sensação do dever cumprido, né? Pelo trabalho que eu realizei como vereador. Mas, falando do grupo, o Navarro, nós temos, graças a Deus, por esse currículo que nós temos um grupo de apoiadores, pessoas que nos acompanham em três eleições, na verdade são quatro eleições que nós disputamos, duas para prefeito, uma para vereador e uma para deputado estadual. E para vereador, como eu disse, 704 votos. E depois para prefeito, em 2012, 5.301 votos. Aí em 2014 fui para candidato a deputado estadual, mantendo a votação. E depois em 2016, novamente, candidato a prefeito. Então, quando você fala em grupo, você fala em grupo para você ter um respaldo de votos. E graças a Deus eu fui agraciado por, como eu disse, quatro eleições nessa faixa aí que dá em torno de 30% dos votos do eleitorado do município de Bandeirantes. Ou seja, para cada quatro votos, para cada quatro eleitor, um deles votou no Ney Demício. Então isso é o sinônimo de grupo, isso é força. Na retaguarda nós temos os partidos que nos acompanham, os partidos de eleições para eleições se trocam, né, presidentes, ou seja, mas as pessoas continuam com a gente. Esse é um diferencial. E eu quero aproveitar já e mandar aqui um abraço, que está aqui presente com a gente, o Márcio, é o nosso pré-candidato a vereador, assim como o Caféu, também o Irael, Luiz César Teodoro Ribeiro, já foi vereador também por três mandatos. Tive a oportunidade, o prazer de legislar junto com ele. Foi meu vice-presidente da Câmara nessa legislatura de 2008 a 2012. Então, ou seja, o Sérgio Vilela, ex-vereador por três mandatos, presidente também, ex-presidente da Câmara dos Vereadores também. Ou seja, Adalto Francisco Mateus, que eu gosto de frisar isso, quando eu falo no Adalto Francisco Mateus, eu falo, quando você quer falar em sinônimo de parceria, de amizade, você fala em Adalto Francisco Mateus, porque nós temos aí uma história longa. E em 2012 nós tínhamos um grupo, né, um grupo muito forte, e na reta final, aos 45 do segundo tempo, esse grupo foi para outro lado, se bandeou, e ficou eu, meu irmão Carlão Demício e o Adalto. E assim mesmo disputamos a eleição em 2012, fazendo, como eu disse, 30% dos votos, com apenas um partido e um grupo pequeno de candidatos a vereadores. E naquela ocasião elegemos o doutor Luiz Comengro como vereador. Então, assim, essa é uma história que a gente, né, foi adquirindo ao longo do tempo, e parcerias e amizades. Então, esse grupo, se a gente for aqui ficar falando de pessoas, nós vamos ficar aqui um bom tempo, porque graças a Deus, como eu disse, nós temos um grupo muito forte na retaguarda e que vem, nesse período, vem me cobrando, né? E você tem que pôr o nome novamente. Na eleição passada nós não disputamos, Nós tínhamos algumas pesquisas e nós vimos que o povo queria uma mudança e tinha uma tendência para um candidato. Isso acabou se consolidando, mas hoje nós vimos que essa mudança não foi interessante para o município, né? Isso é só as pessoas analisarem, verem como está a administração. Então, por isso, é esse grupo de pessoas, no dia a dia, a gente andando para a cidade, as pessoas vêm nos cobrando, Ney, você vai sair candidato? Então, assim, conversamos, juntamos o grupo, conversamos novamente. Conversei com a minha família, que o primeiro passo a gente tem que ter o respaldo da família, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu pai, para minha mãe que estão nos ouvindo, minhas irmãs, cunhados, sobrinhos, cunhadas, ou seja, a toda a nossa família que sempre me apoiou nas minhas decisões. Então, Naval, o grupo nós temos consolidado, graças a Deus. E nesse período que eu fui vereador, eu gosto de ressaltar isso, nós fizemos alguns trabalhos, né? Assim que é importante a gente aqui estar colocando. Nós fizemos um projeto de resolução sobre o plano de cargos e carreira do salário dos servidores da Câmara Municipal. Antigamente, antes de 2010, os servidores da Câmara, eles dependiam do presidente, para o presidente dar uma gratificação para eles, de 1% a 100%. Então, entrava um presidente que não ia com a cara de um servidor, ele dava 1%, 10%, 5%. E para outro ele dava 100. E isso já era um pedido dos servidores da casa em 2010, de longa data. Pedia, entrava presidente, saía presidente e ninguém tomava essa atitude de fazer. Aí quando eu assumi, né, fizemos uma reunião, os servidores da Câmara, quero aproveitar também e mandar um abraço para o Robertinho, em nome de todos os servidores, né? Robertinho que conduz ali, ajuda muito nos bastidores, assim como os outros servidores. E o Robertinho me procurou, né? Nós conversamos e falou, Ney, você precisava resolver essa situação para nós. O pessoal está sempre empurrando, empurrando. E aí eu acabei fazendo esse projeto de resolução e resolvemos a situação deles. E também, além de estar como vereador, quando eu já tinha saído do mandato, né, de vereador e estava, né, já não era mais candidato, né, tinha disputado a eleição em 2014, aí teve um aumento abusivo da tarifa de água no município, que dava mais de 300%. Aí nós reunimos um grupo de pessoas, montamos uma ação popular e entramos com uma ação civil pública. E agora, em 2017, né, em 2020, que saiu, que foi o município teve que indenizar os usuários, né, teve que devolver aí quase 2 milhões.
Então, por exemplo, onde era cobrada aquela taxa menor na conta de água.
Isso, aí você pagava em média lá R$100, veio cobrando uma taxa menor aí num período, para abater esse. Então, tipo assim, é um trabalho que nós fizemos, mesmo não estando, né, como vereador, porque na época eu não tinha mandato, mas a gente sempre preocupado com a população, com o bem-estar e vendo o que era certo, o que era errado, que era a mesma atitude que eu tomei durante os 4 anos de legislador. Quando o projeto era viável para o município, era em prol do município, eu sempre votei favorável, embora tendo muitas divergências lá na época na Câmara com o atual prefeito. Mas quando era alguma coisa que era contra o município, então, com certeza, essa foi uma delas que nós entramos e tivemos aí um retorno para a população de quase 2 milhões de reais devolvido, né, que era direito também das pessoas, que foram uma cobrança abusiva na tarifa de água e esgoto do município.
Você estava mandando aí abraço aos seus pré-candidatos a vereadores, está tudo preenchido já? Como é que está a questão de vereadores, hein? Até porque tem que ter uma certa porcentagem também de mulheres, não é?
Sim, Naval, graças a Deus, eu estou no Solidariedade, né, e nós vamos com chapa completa, né, e temos também parcerias com outros partidos que nós, como tínhamos um número maior do que 14 candidatos, então nós acabamos filiando essas pessoas em outros partidos que vão estar coligados com a gente. Coligação, você sabe que a definição é apenas, isso vai se resolver lá nas convenções, né? Mas hoje eu posso dizer para vocês que nós temos aí atrelado a 4 partidos e que nas convenções isso será definido.
Não tem a definição ainda,
exatamente.
Por causa da convenção ainda
as convenções que definem, mas assim, a gente tem uma forte parceria e quero também, falando em parceria, aproveitar e agradecer a presença do presidente da Câmara dos Vereadores, o Alex Borba, vereador, agradecer a presença, é um parceiro nosso também, estamos numa parceria junto com o MDB. Então é isso, o Naval, é uma forte liderança pensando no bem comum, pensando numa mudança real na nossa administração, na administração do município, porque a gente, está meu irmão aqui como vereador, você acompanha as sessões na Câmara, e a gente vem acompanhando e sabe que realmente as coisas não estão fáceis. Nós queremos, na verdade, vamos pautar os nossos projetos, a nossa pré-campanha e a nossa campanha em cima de projetos, Naval. Porque eu acho assim, é muito fácil vir um pré-candidato aqui e dizer, vou melhorar a saúde, vou melhorar a geração de emprego, vou melhorar... Não adianta isso. Nós temos que ter coisas concretas, nós temos que ter projetos palpáveis. E na hora correta, na hora certa, quando a legislação nos permitir que nós começarmos aí realmente a campanha, aí nós vamos estar mostrando realmente quais são os nossos projetos. Porque nós temos que apontar os problemas, dizer, dá para fazer e mostrar como fazer. Uhum. Essa é a proposta do Ney Demis como pré-candidato a prefeito. Nós temos que resolver os problemas. Porque não adianta nós termos em Bandeirantes 10 candidatos, pré-candidatos a prefeito, e todos falarem a mesma coisa. Nós vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. É fácil você ler um texto.
Ainda não está na hora de projetos, mas você e toda a sua equipe já estão providenciando.
Sim, nós temos projetos.
O plano de trabalho.
Nós temos um projeto já montado, estamos ainda aprimorando, mas nós temos, assim, pronto para, se após as convenções, nosso nome for definido e depois do pleito nós formos eleitos, com certeza fazer uma mudança geral no nosso município. O que está bom dá para melhorar e o que está ruim tem que ser trocado e fazer de uma outra forma. Esse é o nosso pensamento. Mas nós estamos convictos e felizes. Eu, em todas as entrevistas que a gente está participando, eu gosto muito de frisar essa questão e agradecer. Eu sou agraciado por, em 3 eleições, ter feito 30% dos votos. Ou seja, 5.300 pessoas, em média, nas 3 últimas eleições, né, nas 3 eleições na qual eu disputei, saíram da sua casa, foram lá para dedicar um voto de confiança para o Ney Demis. Então, assim, eu sou feliz na vida política porque, graças a Deus, tem esse respaldo aí de 30% da população, 30% dos eleitores indo votar no Ney Demis.
Tá certo. Você falou aqui também que tem a presença e o apoio da família. Estamos aqui também com o seu irmão, Carlão Demício. Carlão, que hoje é vereador na Câmara Municipal de Bandeirantes, que apoia sempre o Ney em todas as campanhas, as lutas que o Ney tem feito aí ultimamente. E agora mais uma, né, Carlão? Tudo bem, Carlão? Boa tarde.
Boa tarde, Naval. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabeona. Isso é, na verdade, eu e o Ney, o Naval, quando fala de Ney Demício, Carlão Demício, é quase que uma pessoa só, né? Nós temos os mesmos ideais, os projetos são os mesmos. Quando falo de projeto, Carlão e Ney, não é um projeto pessoal nosso, sim um projeto para o município, no qual a gente entende, Navarro, que tem muito para ser feito nesse nosso município de Bandeirantes. Eu estou como vereador hoje, estamos trabalhando e vendo de perto as necessidades que o município tem. Você também acompanha, né? Como fazendo o seu trabalho de cobertura com a Rádio Cabeúna lá, e ver que o problema maior do nosso município hoje, Navarro, não é nem a questão financeira. O município tem dinheiro, mas nós não temos gestão, não temos planejamento, não temos projeto no qual para você desenvolver o município. Então, é isso que nós temos, nós sabemos como trabalhar, como fazer, e eu não tenho dúvida nenhuma que o nome do Ney Demício vem para somar na política e no bem-estar da população de Bandeirantes. E esperamos, né, que o nome seja aceito. Nós temos, como o Ney disse, temos um grupo no qual o grupo está se formando, né? Tem também mais pessoas que possam colocar o seu nome à disposição, mas que entenda que o projeto é para Bandeirantes e o que for melhor para Bandeirantes, nós vamos estar apoiando e estamos junto com esse grupo.
Como você sempre diz, Carlão, nas entrevistas, as nossas conversas e bate-papo, você é o fiscal do prefeito, né? O vereador é o fiscal do prefeito. Com seu irmão pré-candidato, caso seja eleito, você também sendo eleito vereador, a fiscalização também do prefeito irmão também seria da mesma maneira, Carlão?
O Naval, veja bem, claro que se o Ney Demício passar por eleição e for eleito, isso vai ser, o município vai ganhar muito com isso, não tenha dúvida disso, que eu conheço o meu irmão, conheço os projetos dele, sei o que ele quer para Bandeirantes, e eu, se tiver a honra de voltar, né, o povo entender que eu estou fazendo um bom trabalho e eu me reeleger. Veja bem, o trabalho do vereador é fiscalizar e legislar, não importa para quem e quem esteja lá. Porque o vereador, se você pegar a carreira do Carlão Demis como vereador, eu nunca fiquei em cima do muro e sempre trabalhei, pautei as coisas que eu achava certo e acho certo o município. Hoje eu estou, o pessoal fala muito que eu estou na oposição, não existe oposição à situação, existe vereadores empenhados em fazer o seu papel, que é fiscalizar o executivo. Tá? Então pode ser quem for que esteja lá, eu vou fazer o meu trabalho da mesma forma e torço para que ele tenha sucesso e faça o serviço certo para que ele não tenha dor de cabeça com a Câmara.
Se falhar,
claro que a Câmara vai cobrar não só o Carlão Demis, como todos os vereadores que tiverem eleito e realmente estiver fazendo um trabalho bem feito, porque o trabalho do vereador é fiscalizar o executivo, não é barrar e atrapalhar os benefícios que o de bom esse prefeito for fazer, e sim fiscalizar ele para que o dinheiro público seja bem empregado.
Mas... seria mais fácil ou mais difícil, Ney?
Não, eu acho que seria importante, na verdade, porque assim, eu tenho experiência como vereador, né, como eu já disse, e tenho acompanhado meu irmão, como ele disse, a gente troca figurinha, a gente está sempre conversando o que é melhor, o que não é. Ou seja, seria fundamental, seria importante. E questão de ser difícil ou ser fácil, você tem ali, você como prefeito, você vai ter ali 13 cabeças pensantes como vereador, e cada um tem uma forma de pensar. O executivo tem que fazer o seu trabalho correto, que aí você não vai ter problema. Você pode até arrumar alguém que, de repente, o cara está querendo se promover, mas se você tiver no caminho correto, as coisas certas, não tem o quê, né? Então, assim, a gente tem um bom relacionamento com todos, e com certeza, se isso vier a acontecer, também teremos com os que forem eleitos, mas isso, eu, como eu disse, eu tenho experiência de vereador, eu sei como trabalhar como vereador, como o prefeito tem que lidar com o vereador. Eu acho que tem que ter uma harmonia, tem que ter respeito. Muitas das vezes os vereadores não são respeitados pelo executivo, e isso são poderes independentes, cada um tem a sua função, o seu valor, então tem que haver uma grande harmonia e um grande respeito. Então, eu não vejo problema nenhum, e se isso tudo acontecer, para mim seria uma gratificação enorme ser prefeito e ter meu irmão como vereador. E falando em vereador, eu quero salientar aqui também, o Navarro, que como vereador, eu não posso deixar de dizer isso, porque é uma coisa que é uma bandeira que eu defendi quando fui vereador, que era em defesa dos complementaristas, os servidores complementaristas foram retirados uma parcela do salário deles na época e da aposentadoria deles, na verdade. E assim, tinham valores baixos, valores altos, e mexeu muito com aquelas pessoas. E nesse período que eu fui vereador, eu, do primeiro ao último dia, eu defendi eles, e infelizmente não conseguimos que esse valor retornasse, porque isso dependia do executivo, é claro. Mas eu quero aqui já, antemão, mandar um grande abraço para o seu Leonildo Torre, que é um complementarista, e em nome dele, um grande abraço a todos os complementaristas e aos familiares de alguns complementaristas também, que hoje já não estão com a gente, que acabaram, acabaram aí falecendo e não receberam o que era um direito seu. Mas é uma bandeira também que eu fui até o fim, trabalhamos junto, mas infelizmente nós não conseguimos fazer com que esses complementaristas recebessem o que era de direito deles, né? Infelizmente. E uma outra ação que nós também fizemos como vereador é sempre trabalhamos ao lado de entidades, assim como o GLA, que é o Grupo de Libertação dos Alcoólatras, e através do saudoso seu Moacir da Silva, que foi presidente por muitos anos, né, um amigo nosso, nós estávamos sempre juntos no GLA. Então, assim, foram várias ações como vereador que eu pude acompanhar e trabalhar, e tenho uma honra muito grande de ter passado por essa experiência na legislatura de 4 anos. Hoje meu irmão já com o segundo mandato, né, continua vivenciando isso, mas é uma engrenagem. O executivo, o legislativo tem que caminhar junto, claro, cada um com as suas ideias, mas tem que haver uma harmonia, porque o importante de tudo, o que mais importa é os munícipes, é os moradores, é os bandeirantenses. Então, essas duas, tanto o executivo como o legislativo, tem que trabalhar em conjunto, pensando sempre no bem comum, que é pensando na população. E o dessas ações, o Navarro, que a gente tem dito, eu fico sempre analisando o seguinte: nós temos hoje um orçamento aí na faixa de 120 milhões ano, e a média de 10 milhões por mês. O município é um município com 32 mil habitantes, um município de um padrão aqui da nossa região, no raio de 100 quilômetros, um dos melhores municípios. Então nós estamos, na verdade, eu vejo aí que nós estamos atrasados no desenvolvimento, né? A cidade, os moradores, eles clamam por mudança. Mas é uma mudança que tem que realmente acontecer e não de, simplesmente de troca de executivo. Uma mudança que tem que acontecer para as coisas, os projetos estarem sendo desenvolvidos. E, infelizmente, chega no período de eleição, as coisas acontecem. Aí passou a eleição, isso volta ao normal. Isso nós já estamos há muitos anos. E essa é uma das coisas que faz e incentiva para que a gente coloque o nome à disposição, né? Porque a gente tem o sonho, tem o projeto para ser executado, e a gente vem aí acompanhando anos e anos, e aquela mesma coisa, só vai trocando ali, troca o executivo, troca outro, e as coisas não acontecem. Então é simplesmente uma oportunidade para a gente que, nascido aqui, tem os filhos aqui, nós queremos ter os netos aqui, então a gente pensa no nosso município, uma cidade excelente, belíssima para se morar, mas eu acho que se nós compararmos a nossa cidade com cidades vizinhas, nós estamos para trás há muitos anos.
Agora, uma coisa também, né, que a gente não pode deixar de falar, não tem a convenção para aprovar, está seu nome aprovado como candidato, ainda é um pré-candidato, ainda não teve a convenção, mas isso é um assunto que não tem como fugir. E a questão de emprego do município, que você disse, entra um, sai outro, entra outro, sai outro, entra outro. Parque Industrial, nós já tivemos os três em três lugares diferentes, que também, né, foi feito em Parque Industrial um monte de barracão, depois vai para outro Parque Industrial lá, certamente daqui uns dias teremos talvez mais um monte de barracão. E o que, que nós podemos dizer em termos de emprego para o nosso município, para os nossos moradores, já que a gente tem tanta vontade de que os nossos filhos continuem morando junto com seus pais na mesma cidade?
Navarro, como você mesmo disse, nós estamos numa pré-campanha, a legislação não nos permite, mas eu posso adiantar para você, você pega Andirá, Santa Mariana, hoje uma empresa, a prefeita de Andirá, o prefeito de Santa Mariana, estão convidando as empresas para se instalarem na cidade. Ou seja, se Andirá, uma cidade num padrão menor que a nossa, Santa Mariana é a mesma coisa, se os prefeitos estão convidando, é porque é possível, é simples de se analisar. Isso a gente ouve dia a dia na cidade, conversando com as pessoas, mas fulano vai instalar a empresa lá, em Santa Mariana, fulano vai instalar em Andirá. Por que Bandeirantes não? Nós temos um parque industrial de 10 alqueires. Tá, vamos deixar para trás, claro, teve um início, foi desapropriado, depois foi pago na outra gestão, tá, resolveu. Hoje é nosso, é do município, nós temos lá. Os 10 alqueires está no nome do município, é nosso. Então agora é só executar. Recurso tem, acabei de dizer para você, nós temos um orçamento de 120 milhões em média por ano. Tem como fazer. Agora, falta vontade, falta coragem, iniciativa. Porque é muito simples você virar prefeito para esperar passar 4 anos sentado na cadeira com rótulo de prefeito. Deixa que o outro faz. Não vou dar meu CPF aqui porque pode isso, pode aquilo. Não. A partir do momento que se você acha que vai ter problema, não coloque seu nome. Eu estou colocando meu nome como pré-candidato, porque eu sei dos desafios, sei o que é possível, sei o que dá para fazer e tem como fazer. Porém, no momento adequado, quando chegar na campanha, nós vamos apresentar um projeto real, um projeto para desenvolvimento, um projeto palpável, um projeto que nós vamos apresentar como vai ser feito. E não simplesmente dizer nós vamos gerar emprego, é simples dizer isso. Mas nós vamos apresentar. Não vamos falar agora, porque ladrão de sonho é o que mais tem, né? Você faz agora, período eleitoral, tudo acontece. De repente você fala hoje, semana que vem as coisas começam a acontecer. Mas que bom que isso acontecesse. Se eu não for eleito, teria o maior prazer de apresentar os meus projetos. O pessoal aí vai ter acesso e pôr em prática. Tá? Não me escolheram como prefeito, mas o atual prefeito vai pôr em prática. Em 2016, fui candidato a prefeito, nós tínhamos o nosso plano de governo, a doação do uniforme, o uniforme escolar para a rede municipal. E o prefeito Lino Martins colocou em prática. Bonito, parabéns, excelente. Então, eu tenho um projeto interessante. Ele não, eu não venci as eleições, não virei o prefeito, mas ele colocou, então legal. Mas até que isso aconteça, os projetos são nossos. Então deixa a gente, né, colocar para a população quais são os projetos, aí a população em si vai analisar, né, se isso realmente é possível ou não, e aí tomar as suas decisões. Mas nós temos projeto em todas as áreas do município, para o município, no período que a legislação nos permite, no período eleitoral, na campanha, nós vamos estar passando nas redes sociais, através das rádios, nós vamos estar divulgando. E aí a população sim vai poder analisar o nosso projeto.
Tá certo, Ney. Agora uma pergunta também que é o seguinte, o pouco tempo que eu tenho de vivência política, que é depois que eu comecei a cobrir as reuniões da Câmara Municipal, tive um teste político em 92, não fui bem sucedido, até porque não fui atrás, também fui só um candidato, mas que não corri atrás. Hoje a gente tem a vidraça e a pedra. A gente sabe que a vidraça, se não for bem forte, se não for um vidro potente, qualquer pedra vai acabar estilhaçando até quebrando essa vidraça. Né? E é mais fácil ser pedra do que vidraça. Nem Demício está preparado para ser vidraça?
Ô Navarro, estou. Porque assim, na verdade, para ser vidraça, acho que ninguém está preparado, porque existe um desgaste emocional e tal. Mas assim, a partir do momento que você coloca o nome e você está na vida pública, no início, eu confesso para você, no primeiro ano, quando eu fui vereador, aí, o primeiro ano, o segundo, você acaba assim, você acaba ouvindo umas coisas que você vê que são coisas que não tem fundamento e acaba assim machucando a gente. Porque família, né? Você chega em casa, às vezes filho, esposo, falaram isso. Então, infelizmente, existe ainda. Eu acredito e até peço para todos os pré-candidatos que forem colocar seu nome à disposição, que pensem na população. Porque imagina o cidadão, a dona de casa, o empresário, o senhor, a senhora que está lá nos ouvindo, ou que está ouvindo um debate, ou que está ouvindo uma entrevista de um pré-candidato, e o cara começa a falar mal disso, fala mal daquilo, fala mal do outro. Eu acho que isso não soma nada para o município. Eu acho que eu peço a todos os pré-candidatos que sejam pautados em projetos para o município. O município tá pedindo socorro, é o que nós precisamos. Precisamos resolver o problema do município, precisamos desenvolver o nosso município. Então, que todos os pré-candidatos ouçam esse conselho, que foque em projetos e não em falar do João, do Pedro. A nossa campanha não vai ser pautada em momento algum em falar que a administração não está boa. Não, a nossa administração, a nossa campanha vai ser pautada em cima de propostas e projetos. A população é que vai analisar se o que está bom ou não está. Se o fulano que colocou o nome tem condições ou não. Isso não cabe a mim. Cabe a mim falar por mim, colocar o meu nome à disposição. Agora, essa questão de vidraça, eu estou preparado, Navarro. Eu já, como eu disse, né, no currículo político nosso, de vereador, candidato a prefeito 2 vezes, candidato a deputado estadual, então a gente passa por esse processo aí. Isso, de uma certa forma, vai nos calejando. Antigamente,
vai engrossando.
Qualquer coisinha que a gente ouvia antigamente, já que mexia com a gente. Hoje não, hoje a gente sabe que ainda existe uma certa politicagem barata, ainda tem, infelizmente, mas isso eu já vejo também que está acabando. É um ou outro ali que não tem, a pessoa com essas atitudes na vida pública, ela tem uma vida muito curta. Então, assim, a gente, foco para frente, foco no que a gente quer, desenvolvimento do município, pensar em uma cidade melhor, uma cidade para nós, para nossos filhos, para nossa família, para os nossos moradores, para os nossos habitantes, é isso que eu penso, e é isso que eu estou focado. Então, se vir uma pedra grande ou pequena, nós estamos preparados, porque o nosso foco é olhando para frente, é isso que nós estamos pensando.
Tá certo, o vereador Carlão Demício. Fazer um agradecimento, Carlão?
Eu esqueci de agradecer a família, a solidariedade que está aqui, né, presente, os pré-candidatos, pessoas que apoiam, né, essa vinda do Ney até o rádio para colocar o seu nome a pré-candidato. O presidente da Câmara, Alex Borba, também se faz presente. E dizer uma coisa, o Navarro, todo plano de governo e todo projeto que o Ney Demício vai levar para a população, é dentro da realidade do município, dentro do orçamento do município. Então, para que a população preste muita atenção naquelas propostas de terreno no céu e esse tipo de coisa, assim. Porque nós conhecemos a realidade do município, conhecemos o que dá para fazer, o orçamento do município, então você tem que fazer projeto dentro do qual cabe dentro do município. Esse que o Ney acabou de dizer, que era uniforme para todas as crianças da rede municipal. Então, os projetos e a pauta usada vai ser dentro da realidade do município. Obrigado, Navarro, pelo espaço. Um abraço a toda a família Solidariedade. Obrigado.
Tá certo, então. 12 horas e 29 minutos, Ney, para você encerrar aqui o nosso bate-papo.
Navarro, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui, para a gente poder estar explanando aí uma parte aí do que a gente tem em mente de como pré-candidato a prefeito. Quero também agradecer a presença de todos os nossos pré-candidatos aqui do Solidariedade, né? Mais uma vez o Caféu, o Márcio, o Irael, o Alex Borba, presidente da Câmara dos Vereadores, filiado hoje ao MDB. Também aproveitando, um grande abraço ao presidente do MDB do município, que é o Marquinhos da Lalupe, né? Um grande parceiro nosso também, amigo. E também ao Nelsinho Rosa, né? O doutor Nelson Rosa, que hoje é presidente do PDT. A Renata Abdala, que é pré-candidata também a prefeito, também está nesse grupo. Ou seja, as pessoas que estão juntos num único pensamento, como eu disse, pensando único e somente no nosso município. Então, Navarro, nós futuramente, né, quando estiver liberado já, né, que a legislação nos permitir, com certeza estaremos aqui passando aí sim os reais projetos para a nossa cidade e agradecer mais uma vez pelos nossos, eu posso dizer, os nossos seguidores políticos, né? Por estar acompanhando aí o Ney Demício a no mínimo 3 mandatos aí na faixa aí de 5.500 pessoas. Então, eu sou muito grato a vocês, recebo o meu abraço a cada um de vocês que estiver me ouvindo, que realmente, de coração, eu sou muito grato por esse companheirismo, por essa confiança, né? Quando você vai às urnas uma vez, faz uma votação, que legal. Mas aí você vai na segunda vez, repete a votação. E aí, para completar, você vai mais uma vez, na terceira vez, e você sabe que pôde contar aí com principalmente aí com a faixa de 30% dos eleitores de Bandeirantes. Então, quero agradecer imensamente, confesso, não sei, né, não tem como saber quem são essas mais de 5 mil pessoas que me acompanham nessas eleições, mas que estiver me ouvindo, que de coração recebo um forte abraço. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que vocês estão no caminho certo, porque com certeza o meu projeto é um projeto para todos nós, bandeirantenses, e se Deus quiser e assim nos permitir, se lá na frente for confirmado, nós colocaremos em prática todos esses projetos que nós temos. Obrigado, Navarro, e obrigado a todos.
Tá, então, o nosso bate-papo com o pré-candidato Ney Demício, pré-candidato do Solidariedade à Prefeitura Municipal de Bandeirantes, a exemplo de outros candidatos que já passaram. Certamente teremos mais outros que vão passar por aqui também, na questão do pré-candidato, não é? Para a gente bater um papo também. São 12 horas e 32 minutos, 12 e 32 aqui na cidade de Bandeirantes, não é? Quero falar para você do Mercado Santana, o ponto certo da economia, que conta com padaria, açougue completo e tem muito mais esperando por você. Aceitando também o cartão Visa, Alelo, Alelo Refeição, Sodexo, Ticket e VR e também o cartão da Prefeitura. Venha fazer o cartão próprio do mercado, é rápido e fácil e tenha 40 dias para pagar. Mercado Santana, Vladimir Alzaranha 414, Vila Lordani, telefone 3542-1685. 12h33, intervalo comercial, a gente volta já já com o programa policial.